torcedor rubro, estamos começando mais uma edição aqui do TimoCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Hoje a gente tem uma edição especial do TimoCast, dessa vez para debater a proposta de reforma, de alterações, né, no estatuto do clube. Por isso, nós hoje não estamos apenas resumidos ao quarteto, a Clauber, a minha, a Atos e também a Chapa. Temos também a presença dos membros do Conselho Deliberativo do Náutico que estão aqui presentes conosco. Temos aqui o Alexandre Carneiro, que é o presidente. Temos o Pablo Vitório, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Temos também o Roberto, que é o Roberto Selva, não é isso? Que também participou dessa elaboração da proposta do novo estatuto. E, claro, a gente vai trazer os esclarecimentos necessários para que o torcedor do Náutico possa votar. Essa votação ela é restrita para os sócios do clube e aí eles vão poder votar pela aprovação ou não desse novo estatuto. Antes da gente começar, né, com esses tema, né, que é o grande tema dessa edição especial do TimoCast, vou convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Você ativa o sininho, vai receber notificações sempre que a gente tiver um novo conteúdo aqui no TimoCast. Você colabora com o Superchat, você faz a sua doação, participa com os comentários que serão exibidos aqui na tela durante a nossa live. E também você pode ser membro do TimoCast por apenas R$ 7,99. Você colabora com o TimoCast, participa de nosso grupo VIP, concorre à camisa oficial do TimoCast e, claro, ajuda o canal oficial do torcedor do Náutico. Passado o protocolo inicial, quero dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados. Alexandre Carneiro, seja muito bem-vindo ao TimoCast. É uma honra para a gente ter o presidente do Conselho Deliberativo do clube com a gente. Boa noite.
Boa noite, obrigado Renato, parabéns a todos vocês pelo programa. Programas como esse dão a exata noção da grandeza do Náutico, então nós temos que sempre que temos a possibilidade de devemos incentivar e prestigiar programas como esse aqui e outros similares.
Maravilha, as portas estão abertas, claro, sempre que tiver algo desse tipo para a gente poder debater, a gente debate o Náutico não só no futebol, mas também em todos os outros âmbitos. Pablo, tudo bem, Pablo, com você? Como é que tá? Tudo tranquilo?
Boa noite, Renato, boa noite, Chapo, boa noite, Atos, meu presidente Alexandre, meu amigo Selva, diretor, vice-presidente jurídico agora. Primeiro, quero começar agradecendo os integrantes do TimbuCast, por nos dar essa oportunidade de nos dirigir aos torcedores do clube, principalmente aqueles sócios aptos a voto, para esclarecer alguns temas e as propostas que nós, do Conselho Deliberativo, estamos propondo para alterar o nosso estatuto e fazer algumas melhorias no nosso clube. E quero começar agradecendo o espaço e dizer que eu tenho certeza que vai ser um debate de grande valia para que esses estatutos e essas propostas sejam aprovadas aí no início do mês de dezembro.
Roberto Selva, tudo bem, meu amigo? Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite, Paulo. Atos. Boa noite, meu presidente. Boa noite, Pablo. Também é um prazer participar com vocês aí. Acho que a torcida merece uma satisfação, né, sobre qual foi a motivação desse conjunto de alterações que foram pensadas para o Estatuto do Náutico. Louvar meu amigo Pablo Vitório aí, que conduziu brilhantemente durante mais de um ano uma comissão que o Conselho designou, né? Eu fiz parte disso, junto com outros três colegas, e essa comissão acabou elaborando uma proposta de melhorar o estatuto que havia sido feito lá em 2015. Em 2015, o Náutico passou por uma alteração estatutária, mas existiam alguns pontos aí em relação a temas até um pouco polêmicos, que a gente entendeu que tinha que dar esse passo para o Náutico. E acho que a torcida merece entender bem como foi esse processo para ficar tranquilo em relação ao que está sendo proposto.
É importante dizer, é um viu, importante. Renato, desculpe interromper, mas é importante dizer que talvez a TimbuCast seja o primeiro canal que esteja tratando dessa forma sobre a reforma do Estatuto. Tá? Acredito que outros canais também venham a realizar esse trabalho, mas é o primeiro canal que se dispõe a isso e nós queremos agradecer pelo espaço concedido. Tá?
Eu lembro que em 2015 eu acompanhei até de perto o embate, né, para saber se aprovava ou não essa reforma do Estatuto, e teve algo que muito me agradou naquela época, que foi a questão da permissão para que os sócios de todas as categorias, praticamente todas as categorias, na verdade, eles participassem da votação. E, Atos, esse foi um passo importante para que o torcedor tivesse voz, e agora é mais um momento onde mudanças profundas podem acontecer. Tu chegou a dar uma lida, como é que tu enxergou essas propostas de mudanças que podem acontecer no Estatuto? Qual a tua visão inicial a respeito disso, Atos?
Então, Renato, eu cheguei a receber, eu acredito que na época era o esboço, acho que em agosto, quando estava começando a elaborar, acho que era o esboço, não tenho certeza, dessas mudanças no Estatuto. Cheguei a dar uma olhada, realmente tinha alguns pontos, a gente pode chamar até de modernos, alguns chamam de polêmicos, mas é bastante avançado, né? Mas como a torcida em geral, estou necessitando de esclarecimentos, de saber mais sobre essas mudanças. Eu acho que esse programa aqui vai esclarecer por completo para o torcedor. Eu acho que é um marco esse programa aqui, né? Porque o Conselho, ele entrando num canal tão popular como é o TimbuCast, cria esse elo de identificação, né? Talvez se o Conselho tinha uma imagem que não estava próximo ao torcedor, programas como esse aqui vai ajudar a mostrar que o trabalho do Conselho pode estar sempre na ciência do torcedor. O torcedor pode conhecer, de fato, o trabalho que o Conselho vem fazendo, né? E eu acho que a pergunta inicial é basicamente essa, né? Como foi esse marco zero de criar esse estatuto, e também qual foi as bases que vocês tiveram para poder criar esse estatuto? Se foi de outros clubes, qual foi o material, fonte que vocês usaram para estar tá fazendo essa reforma do estatuto?
Olha, bom, é importante, bom, Pablo, começar. Pablo,
desculpa te interromper também, mas só para não pular essa pergunta aqui, porque já tem uma pergunta de um espectador do canal aqui. Ele perguntou, acho que essa é bom responder rápido, porque senão o povo vai ficar repetindo essa mesma pergunta o tempo todo. Qual o motivo do novo estatuto ser colocado em pauta antes de uma eleição? É uma pergunta que já foi feita algumas vezes aqui, acho que eles vão ficar perguntando isso até alguém responder.
Alexandre, quer responder essa? Bom, nós aproveitamos, na verdade, a realização da Assembleia da votação da eleição do clube, porque sabemos que para que haja a aprovação de mudanças estatutárias, nós precisamos de um quórum diferenciado, né? Então, a oportunidade de fazer essa assembleia, não antes, como foi dito na pergunta, mas paralelamente à assembleia de escolha dos novos gestores do clube, tem esse condão, fazer com que o associado possa participar de maneira mais efetiva desse processo, né? Nós queremos realmente, até para legitimar essas mudanças estatutárias, que haja a participação do maior número possível de sócios. E, lógico, colocando essa assembleia no mesmo momento da eleição para presidente, você tem aí uma possibilidade de fazer uma divulgação, de aproveitar um grande momento do clube, como a eleição, para conduzir os sócios também para análise e votação do estatuto. Essa foi a ideia principal. Inclusive, é importante dizer que a eleição do clube, ela vai ser presencial, e ocorrerá num único dia, dia 5 de dezembro, enquanto que a votação para a reforma do Estatuto vai ocorrer exclusivamente de forma virtual nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. Então, não vai ser antes da eleição, e sim paralelamente. Inclusive, essa Assembleia vai ter uma duração até maior do que a eleição. Depois que a eleição estiver encerrada e que já conhecermos os novos gestores do clube, ainda teremos 2 dias para votação e aprovação desse estatuto.
Tá bem respondido, acho que todo mundo entendeu agora. Eu acho que a dúvida, havia uma dúvida disso de ser antes, mas não, na verdade é paralela, né? É ao mesmo tempo
que
tá...
É uma dúvida que ficou, Pablo, por que meio será essa votação, se ela vai ser virtual?
Bom, o edital, nosso edital publicou, e isso também vem sendo publicado no site, tanto do clube quanto do conselho, e nós estamos fazendo a divulgação nesse sentido, ela vai ser feita através do envio por e-mail aos nossos associados de um link e de uma senha para acesso e votação. A empresa que está gerindo essa assembleia vai encaminhar um e-mail para os associados no dia 4 de dezembro, por uma questão de segurança. Esse link, esse login, essa senha vão ser enviados no dia anterior ao começo do período de votação, no dia 4, e por isso é importante que o associado vá ao clube e atualize o seu cadastro. Tá? Esse é um pedido que nós estamos fazendo, porque se não, o cadastro do associado não estiver atualizado, ele não vai receber, através do e-mail, esse link com login e senha. Então, fundamental, é de fundamental importância que, pelo menos até o dia 3 de dezembro, o associado vá ao clube e faça a atualização de seu cadastro, informando um e-mail que ele realmente utilize para facilitar o recebimento desse login, dessa senha e do link de acesso.
Ô Pablo, tá? Isso pode ser um norte que no futuro, todas as eleições do Náutico, a eleição presidencial também seja nesse modelo ou não?
Atos, para responder a tua pergunta, eu te informo o seguinte, já existe uma lei federal que já permite que todas as associações privadas realizem assembleias por meio virtual. Tá? O Força de Lei Federal, isso já é possível fazer. Mas nós estamos também incluindo nessa reforma estatutária a atualização para que fique claro isso nas nossas normas internas, a possibilidade. E sim, essa é uma tendência moderna, essa é uma tendência atual. Muito em breve, eu acredito que todas as nossas votações, não só as votações das Assembleias Gerais, mas também as votações nas reuniões do nosso Conselho, que já vem sendo virtuais já há bastante tempo. O presidente Alexandre já promoveu, inicialmente, nossas reuniões foram híbridas, eram presenciais e virtuais ao mesmo tempo, mas por alguma questão técnica nós decidimos depois, Alexandre decidiu deixar as reuniões 100% virtuais. Então as nossas reuniões, elas já são virtuais há bastante tempo. Basta dizer, Atos, que essas discussões do Estatuto durante todo esse ano de 2021 e as nossas discussões também em 2020, quando começamos a trabalhar, foram feitas todas de forma virtual, inclusive com a participação de todos os conselheiros do clube.
O Diego Lins mandou relembrar aqui. Renato. Só para não fugir do fio da meada aqui, o Diego Lins até relembrou aqui, não esqueçam a resposta da primeira pergunta de arte, que eu interrompi e acabou era do marco zero, da ideia inicial, né? De
se também, em algum da base. Clube, se teve alguma base de um outro clube, algum modelo.
Perfeito, Atos, perfeito. Então, eu vou responder a tua pergunta iniciando pela seguinte informação. Não se trata de um novo estatuto. Tá? Nós estamos apenas acrescentando modificações a um estatuto que entendemos foi muito importante para o clube. Basta dizer que a atual composição do conselho é mista em representantes de todas as chapas do clube ou de todas aquelas que obtêm pelo menos 10% dos votos. As chapas que têm representatividade no clube têm conselheiros na mesa, no plenário. Então, em virtude do nosso estatuto, nós temos, por exemplo, representantes da chapa, da antiga chapa 100, da chapa 200 e da chapa 300 no nosso conselho. Então, a formação do conselho hoje é híbrida. Não há o que havia antes, apenas a chapa vencedora formava o conselho. Então, naquele formato anterior, nós tínhamos apenas conselheiros que apoiavam a gestão, por exemplo, ou apenas conselheiros que eram oposição à gestão, né? E eu particularmente entendo que tanto uma situação quanto outra não é tão benéfica para o clube. E essa composição hoje mista, essa composição abrangendo integrantes de todas as chapas, faz com que o conselho seja muito mais democrático, né? E isso é um mérito do nosso atual estatuto. Então, obviamente, que nós não iríamos mexer numa regra tão boa para o clube como essa. A outra questão que eu destaco do nosso estatuto, que foi um marco lá em 2015, foi o fato de possibilitar o nosso sócio, lembrando que o sócio que tem direito a voto é aquele que tem um ano, pelo menos, de tempo de associado, né, e que está em dia com suas obrigações há pelo menos 6 meses, é assim que diz o nosso estatuto. Então, possibilitou esse novo estatuto que essas pessoas votassem diretamente para presidente do clube. Não sei se vocês lembram, mas antes essa escolha era feita internamente pelo Conselho Deliberativo. Então, assim, é óbvio que mudanças importantes como essas não seriam modificadas por essa comissão. Nós mantivemos as normas que entendemos salutares para o clube e promovemos algumas alterações que se apresentavam necessárias em razão da evolução mesmo do curso natural das coisas, a tecnologia, as novas leis que regulam os clubes esportivos, como o exemplo da lei que introduziu no nosso ordenamento jurídico a Sociedade Anônima do Futebol, a Lei Geral de Proteção de Dados, são legislações novas que surgiram há pouco tempo, nos últimos anos, e que fizeram com que nós tivéssemos essa obrigação de atualizar nosso estatuto para contemplá-las. E também as questões relativas à modernidade. Eu agora estou participando de um canal 100% online, né, que é o TimbuCast, que se comunica com seus membros exclusivamente de forma virtual. Não há como fugirmos disso, essa é a nossa realidade atual. Então, uma das nossas alterações teve o objetivo de modernizar aquele estatuto que já vinha tendo vigor desde 2015.
Das propostas que estão sendo passadas, queria chamar agora o Alexandre também para essa conversa. Acho que uma das que mais chamam a atenção e são algumas, né? Falar de uma delas, seria da extensão de mandato por parte do presidente do executivo. se eu estiver errado, por gentileza, me corrija, presidente Alexandre, que seria agora com a extensão de 2 para 3 anos. Com que base vocês chegaram a essa conclusão? Sei que no Santa Cruz já é feito dessa forma, o mandato do presidente é de 3 anos, e a partir de qual base vocês chegaram à conclusão que era algo que poderia ser aplicado no Náutico, que traria um benefício...
No esporte também, não, Renato?
No esporte não, esporte não.
Esporte não.
Não, esporte não. 2 anos. Assim como o Náutico também.
Ah, tá. Vai.
Perfeito, Renato. Nós entendemos que, a partir de uma análise do mercado e uma análise do histórico do clube Náutico Capibaribe, nós começamos a entender que há 2 anos apenas era pouco para o executivo trabalhar, planejar, bem planejar. E também notamos que a cada ano, o clima eleitoral, ele sempre estava muito presente, né, no clube. Então, isso aí, aliado à tendência do mercado de clubes nesse sentido, e também a questão do Conselho Deliberativo, o mandato, que era de 4 anos, né, nós também começamos a perceber ao longo do tempo, e daí também a necessidade, porque uma norma estatutária, ela tem que, se você não tem a sensibilidade de perceber como é que o clube está reagindo ao longo do tempo em relação a aquelas normas ali, você vai parar no tempo. Então, nós começamos a perceber, fizemos uma análise, pelo menos desde 2000 para cá, e nós percebemos que esse descasamento, né, conselho com 4 anos e executivo com 2 anos, constatamos que isso trouxe muito mais malefício ou discórdia, digamos assim, do que benefício, né? Então, nós colocamos o mesmo tempo de mandato, né, do executivo e do conselho deliberativo. Então, daí a explicação em relação à mudança do tempo de mandato, não apenas do executivo, mas do conselho também.
Alexandre, engraçado, Cláudio, desculpa. Só engraçado. Não, vai, então vai ficar que a pergunta vai, que o meu era só uma...
Só um esclarecimento. No caso, seria para a eleição de 2023, caso fosse aprovado, alinhar conselho e executivo 3 anos, né, a partir da eleição de 2003, para outra gestão ainda, né?
Exatamente.
Ironicamente, a título de informação, grandes anos da história do Náutico, o Náutico teve presidente por mais de 3 anos, né? Foi Josemir, 83, 84, 85, se não me engano, Antônio Amante, de 88 a 91, Eládio, de 48 a 52, Eládio também, de 59 a 63, que iniciou aquela trilha do Ex ali. Então, os melhores anos do Náutico, coincidentemente, foram períodos em que os presidentes tiveram mais tempo de trabalho. Sempre que o Náutico teve esses picotados de presidente assim, e eu tenho essa impressão de Alexandre também, eu acho que é muito rápido a transição entre acabou de ganhar a eleição para já tem que montar para ganhar a próxima eleição. Então é muito rápido esse processo. Acho que tem nesse... Eu colocaria 4, na verdade, mas 3 já está bom. Acho que 4, para ter 2 aninhos de sossego ali, já seria... O Vasco é 4 anos, se não me engano, mas o Vasco não é um bom exemplo, não. Tem tido mandatos bem ruins lá, né?
E tem uma outra novidade nisso aí, é que tem uma outra justificativa nisso aí também, que é o seguinte, a composição mista, né? A composição já é mista. Então, isso também contribuiu para essa nossa sugestão de mudança. E uma outra mudança importante...
Desculpa, Alexandre, a composição mista que você fala é do Conselho, né?
Do Conselho.
Conselho, porque para quem não, o torcedor que não está lembrando... Na eleição passada do Conselho, tinham 3 chapas, era a do atual presidente Alexandre Carneiro, a de Nilton Moraes, salvo engano, e a do saudoso...
Era Rafael, né?
Zanel, não é isso?
Isso.
Eram as 3 chapas.
É uma coisa engraçada, porque o estatuto que a gente está pretendendo modificar, ele não continha essa... A turma fala chapa de fulano, chapa de Beltrano, né? E agora isso vai mudar, porque não existia, era meio que um OVNI, né? Não existia a figura estatutária do coordenador de chapa, enfim. E nós achamos por bem oficializar isso aí. Então, a chapa vai ser obrigada a já informar o seu presidente, quem é o presidente que a chapa está colocando como candidato à presidência do conselho daquela chapa, né? Para que as pessoas saibam, tenham um norte melhor, né? Dos cabeças.
Antes era de uma maneira informal, né?
Exatamente, era uma coisa totalmente informal, não havia essa figura no estatuto, né? Do coordenador de chapa, enfim. Mas eu estava falando que nós também inserimos nesse ponto aí a vedação, a reeleição do presidente do conselho, né? Muita gente falou que eu estava dando um tiro no meu pé e não sei o quê, mas a gente teve esse firme propósito de deixar claro que para o conselho, para a presidência do conselho, não é possível a reeleição. Por quê? Para evitar qualquer... Para enfatizar o papel, né? Para enfatizar o papel do conselho de órgão que muitas vezes realmente tem que ser o chato da história, numa linguagem mais popular. Tem que ser muitas vezes o chato da história. Então, para que eventualmente a mesa diretora ou o presidente do conselho queira relativizar muita coisa e deixe de eventualmente, perto de uma eleição, ou querendo se reeleger, né, eventualmente não adotar procedimentos que ele adotaria, né, se não fosse o candidato à reeleição. Então, para evitar isso tudo e para deixar claro esse papel do conselho, a gente não está permitindo a reeleição para a presidência do conselho.
Pessoal, eu queria fazer uma pergunta agora para o Roberto, que foi o relator, né, dentro desse projeto, dessa proposta de reforma do Estatuto. Qual o ponto que você julga mais importante dentro desse projeto? É claro que pode vir a resposta onde fala que cada ponto foi minuciosamente analisado, mas o que é que hoje é mais importante dentro dessa reforma do Estatuto para o Náutico?
Bem, primeiro eu queria esclarecer que o Pablo, na verdade, foi quem conduziu a redação de uma forma mais direta. Eu revisei com ele o texto, né, Pablo? Mas o Pablo foi o presidente da comissão. Mas, lógico, era um grupo, né, um conjunto. E em relação aos temas, eu acho que o Estatuto, Alexandre falou do tema dos 3 anos, eu acho que a mudança para os 3 anos ela é uma mudança que pode ter uma repercussão diária para o Náutico muito grande, porque aí a gente fala de planejamento, de continuidade, a gente fala de clima político mais ameno, a gente fala de união, a gente pode falar de várias coisas que podem surgir com um mandato de 3 anos. Eu acho que esse mandato de 3 anos é, sim, algo muito importante, mas o ponto que eu acho mais importante é a profissionalização realmente do clube. Que tem algumas regras específicas para isso, que foram idealizadas e pensadas de uma forma que a gente pudesse pensar também na questão orçamentária do clube, na questão financeira, porque o presidente do clube, na ideia que a gente colocou dentro do estatuto, ele vai ser remunerado. Ele vai ser remunerado, mas com uma remuneração variável por decisão do Conselho Deliberativo, que é o órgão que representa os sócios do Náutico. Então, a regra ficou que o Conselho ele define ano a ano, no orçamento anual, a remuneração do clube de acordo com o patamar estatutário que foi definido. Essa remuneração da presidência, ela é uma remuneração que, no patamar fixo, é um patamar, vamos dizer assim, mais baixo, né? Isso depende também do Conselho Deliberativo. Aí é também uma questão de o presidente do clube ter uma relação com o Conselho Deliberativo de urbanidade e de prestação de contas e uma série de situações que vão envolver isso, né? E além disso, vai ter uma remuneração variável de acordo com o êxito, que é uma forma que se pensou na comissão de a gente poder premiar o presidente que realmente tiver desempenho, ou seja, o presidente que tiver desempenho esportivo, ele vai ganhar. O presidente que tiver um desempenho administrativo, ele vai ganhar. E aí você traz para a figura principal do clube, que é o presidente e o vice, uma responsabilidade maior também, né? De dia a dia, de presença, de dedicação e de profissionalização. Então, a regra de remuneração da diretoria executiva, eu acho que é o que talvez possa, junto com a continuidade do mandato, dar uma reviravolta maior para o Náutico em termos de gestão, de administração e até de desempenho.
Roberto, chegou a passar pela cabeça de vocês que, indo para esse lado da remuneração, poderia no futuro, quem sabe, até trazer um pouco, deixar a presidência, a vice-presidência até um pouco mais popular, porque pessoas que não podem abandonar seus empregos, os seus negócios, porque hoje fica, até hoje ficava a impressão de que só quem podia assumir o clube realmente era alguém que estava com uma vida sanada, uma vida estável, porque, querendo ou não, você tem que dar uma abandonada nos seus negócios para poder focar no clube. Será que isso vai trazer oportunidade de pessoas que tinham desejo, um sonho, né, que acaba sendo um sonho, né, de ser presidente do Náutico, de poder se dedicar sem ter uma remuneração, né, sem necessariamente ser uma pessoa abastada, digamos assim?
Eu acho que sim. Eu acho que qualquer empresa, ela escolhe um presidente, como o Náutico é uma empresa, ela escolhe o presidente de acordo com a qualificação, deveria ser assim, né? De acordo com a qualificação dele para aquele cargo. Lógico que a pessoa tem que ter as qualidades para ocupar um cargo dessa importância, mas isso abre um leque para qualquer pessoa que demonstrar essa competência, ter essa dedicação e poder participar, vamos dizer, ativamente do Náutico. E assim, eu vivo o Náutico há 10 anos, como Alexandre também, e alguns outros conselheiros, Pablo também. E a gente sabe que o caminho, que a importância de quem é voluntário, como eu sou, Alexandre, Pablo, todos nós somos voluntários. E a gente se dedica ao Náutico mais pelo amor, etc., tudo isso. Mas a gente sabe que se não for uma questão profissional, é muito difícil haver uma dedicação integral. Então, eu acho que o Náutico perde com isso. Eu acho que tem que haver um misto das duas coisas. Tem que haver o Roberto, o Alexandre, o Pablo, que está ajudando, que está atuando ali para ajudar, mas tem que ter o profissional também que está ali numa dedicação mais intensa.
Acho que são os abnegados, né?
Isso. Não é que uma coisa vai se perder. Na verdade, é somar o profissionalismo com os abnegados que vão continuar, obviamente, presentes.
Ô, Roberto... eu gosto esse modelo assim, de profissionalização, de remuneração para presidente e vice. É um modelo que me agrada, vem sendo adotado no Bahia há um tempo e já vem dando certo. Mas minha dúvida é a seguinte, como seria o processo de, eu não digo fiscalização, mas você mesmo disse que o presidente vai ter que dar resultado, né? Administrativo, financeiro, no futebol. Isso seriam reuniões mensais? O sócio poderia ter participação, teria algum, não sei, um portal da transparência no site, que haveria uma prestação de contas, porque também eu acho que tem muita gente, uma boa parte, que é contra a remuneração, mas eu acho que é importante também a questão da cobrança, de saber que, pô, o cara tá lá dedicado a isso, ele pode focar 100% ao Náutico e pode dar resultados muito melhores. Então, tem os dois lados da moeda, né? Pode haver essa cobrança, pode haver essa fiscalização, como é que vai ser feito tudo isso?
Veja, até pensando nisso, né, como o Conselho Deliberativo é o órgão que representa, como se fosse o Congresso Nacional, vamos dizer assim, é o órgão que representa os sócios do Náutico, se deixou nas mãos do Conselho definir a remuneração dentro de um determinado parâmetro, né? Então, no estatuto foi colocado que a remuneração do presidente seria de 5 salários mínimos até 20 salários mínimos. Então, existe um gap de distância entre 5 e 20, que quem vai definir isso é o Conselho Deliberativo.
Esse salário... O patamar do Náutico, digamos, de uma série A, numa série B, numa série C...
Exato. Isso. E aí o Conselho poderia, de acordo com também a capacidade do presidente, de acordo com como o Náutico está financeiramente, tem uma série de avaliações que o Conselho Deliberativo pode fazer para fixar essa remuneração. E como se colocou um mínimo e um máximo, o Conselho vai ser o órgão que vai poder dar essa diretriz de acordo com o que ele estiver vendo do Executivo até. E o Executivo, ele também vai ter as premiações, vamos dizer assim, para cumprir justamente essa questão das reuniões com o Conselho, os balanços, a prestação de contas. Então, uma parte da remuneração do Executivo, no caso, o presidente, ele receberia um adicional de salário se ele tiver o balanço aprovado. Então, assim, é uma forma de você dizer assim, para a principal cabeça do clube, olha, você vai receber 50% a mais se você tiver um orçamento e um balanço aprovado. Então, isso é uma forma de trazer para o presidente a responsabilidade e o interesse de bem administrar o Náutico. Então, essa foi a ideia. E em relação à parte desportiva, a gente fez um gap para o caso de o Náutico ir ou ficar na Série A, já que isso gera uma repercussão financeira para o clube muito grande. Então, a ideia é fazer com que a pessoa que lidera o clube, vamos dizer assim, o presidente, ele esteja realmente interessado em bem administrar o clube e em ter êxito, porque isso vai refletir diretamente na própria remuneração dele.
Então, assim, pelo que a gente observa, só um momentinho, Atos, pelo que a gente observa, Alexandre, é basicamente o que a gente percebe em uma empresa onde o seu funcionário, seu colaborador, ele precisa cumprir metas e pode ter gratificações pelas metas alcançadas. Não foge muito dessa linha de trabalho, né?
É lá que eu estava mudo aqui.
Exato. Opa, pois não.
Exatamente, a gente começou a perceber, né? E é uma tendência também que a gente tem visto, Fortaleza, Bahia, sem falar nos clubes, realmente clubes empresa, né? O Cuiabá, Bragantino e outros que vêm aí super saneados, né? Então, para a gente competir num mercado desse, a gente tem que ousar. E uma das formas de ousar, eu acho que é justamente a gente girar um pouquinho esse foco aí do voluntarismo, né? E colocar essa profissionalização, não só em âmbito de presidente e vice, né? Nós propusemos a profissionalização em amplo sentido, e nós entendemos também que a profissionalização, pessoal, no clube, nas diretorias, né, todas, não só no presidente, no vice, nós entendemos que isso diminui muito a perda de energia, né, a perda de energia com o trato político interno, né? Nós temos visto ao longo do tempo muito conflito interno gerado exatamente por diretores estatutários, né, que em razão de uma determinada pretensão, né, ou em razão do simples desejo de mostrar poder, gera toda uma série de conflitos internos. Então, conflito entre diretores, conflito entre presidente entre diretor e conselho deliberativo, né? E a gente entende que a profissionalização ela pode diminuir muito a perda de energia, a perda de foco que todo esse conflito interno gera.
Esse ponto do Alexandre é muito interessante, porque isso até na base das críticas aqui, e aqui eu falo entre o próprio canal, quando vai criticar a parte do futebol, por exemplo, isso acontece muito. Se o departamento de futebol do Náutico fosse totalmente profissional, facilitaria muito mais as críticas, porque a gente estaria criticando profissionais que a gente saberia que se eles não estivessem atingindo a meta, eles poderiam deixar o cargo, poderia ser avaliado, trazer outro para tentar, caso não tivesse conseguido os objetivos, daria uma dinâmica melhor. Né?
É importante o que você falou, Atos, porque eu vi muita gente falando assim por aí, como se tivesse, o cara perdeu um campeonato, vamos demitir o presidente. Não pode ser
eleito,
por aí,
eleito.
Né? O cara
tá
alguém, eleito. Alguém perguntou, alguém perguntou isso nos comentários aqui, Alexandre. Perguntou. Eu até pulei. Perguntou se um mau trabalho ele pode ser afastado.
Pois é, não tem nada a ver. Né? O cara está eleito. Apenas ele tem a remuneração. Né? Ele pode não receber. Né? Ele pode renunciar. Evidentemente que ele pode renunciar ao recebimento. Mas, ainda que ele renuncie, a gente vai colocar aquela, né, aquela mensagem, deixar aquela mensagem, olha, você está renunciando, mas saiba que tem um monte de gente querendo estar aqui recebendo, tendo o prazer de receber, tendo o prazer de dar o tempo integral pelo seu clube, de pensar só no seu clube, né? Por mais que a gente saiba que... E aí a gente... É até bom falar também nesse ponto, porque a nossa proposição de profissionalização ela não é radical ao ponto de exigir que o presidente seja vinculado exclusivamente ao clube. Nós analisamos e percebemos que isso seria uma utopia, né? Porque nós somos um clube ainda, né? Ainda em desenvolvimento, em razão de todo o nosso problema de passivo, enfim. Nosso clube hoje é um clube em desenvolvimento. Então, nós começamos a entender que não adiantava colocar uma cláusula rígida, mas, olha, você tem que deixar a sua empresa, você tem que deixar o seu emprego... emprego não, né? O cara que tiver empregado, realmente esse aí não vai poder ser presidente do Náutico. Ele vai ter que mostrar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele vai ser aprovado no Conselho Deliberativo. Então, ele vai ter que demonstrar qual é a atividade dele, né? Por que ele está entendendo que vai conseguir destinar grande parte do seu dia, do seu foco para o clube. Então, ele vai ter que demonstrar tudo isso, seja profissional liberal, seja um empresário, né? Seja, de repente, funcionário público, enfim, ele vai ter que demonstrar como, né? Como, de acordo com a atividade dele, ele vai conseguir dar o maior tempo possível ao Náutico.
O Eduardo Marinho, Renato, perguntou aqui, perder um campeonato e diminuírem o salário? Ele fez uma pergunta, né? Já é meio isso, né? Porque se o cara estiver numa primeira divisão, ele vai estar com salário melhor do que se ele estiver numa Série C, né? Então,
até porque tem bônus na Série A, por exemplo. Um exemplo só. A Série A, ela concede bônus dependendo da posição. Então, eu acho que, naturalmente, o valor que iria para o presidente... Tem alguma melhora, né?
Sim. Só uma dúvida, presidente e vice ou só o presidente é remunerado?
Presidente e vice.
Tá. Mesmo patamar os dois?
Não.
De 5 a 20 os dois, não. O presidente ganha mais, lógico, né?
Isso.
50%.
Tá. A mais.
O vice ganha 50%.
50%.
Ah, tá.
Do presidente. Lembrando, pessoal, que isso não vai valer para essa eleição, tá?
Só para a próxima.
Isso só vale para 2023.
2023.
Eu queria só complementar uma pergunta para Roberto.
É uma pena. Por mim, já valia de agora, já.
Eu queria só complementar uma pergunta para Roberto, que é o seguinte. Roberto chegou a falar o nome salário. Eu queria saber como seria esse vínculo. Seria por CLT? Porque, tipo, o presidente depois poderia colocar o Náutico na justiça?
Não.
Como seria isso?
Não, é um vínculo estatutário. Não é um vínculo empregatício. Isso está escrito, inclusive, no Estatuto do Náutico. Nesse estatuto que vai ser submetido à votação. Há também um parágrafo que possibilita ao presidente renunciar à verba que está sendo prevista no estatuto. Pode ser que alguém resolva ser voluntário. Ele vai poder ser. Basta ele, ao final do mandato, renunciar. Se ele entender que ele não precisa, ele pode fazer isso.
Mas a obrigação, por exemplo, do plano de trabalho, ela continua?
Sim.
Não, o plano de trabalho do mesmo jeito.
Vai ter que ser apresentado com a inscrição da chapa, né?
Ele vai ser exigido do mesmo jeito, recebendo ou não. É um documento obrigatório para a comissão eleitoral. Para que a chapa possa ser inscrita, é obrigatório que o plano de trabalho seja apresentado. Tá?
E eu queria,
inclusive, o plano de trabalho é plataforma eleitoral também. Isso, o candidato pode trabalhar isso junto aos eleitores. Né? Olha, o meu adversário não tem como cumprir esse plano de trabalho, o meu plano de trabalho é mais plausível. Enfim, o fato é que não há inscrição de chapa sem a apresentação de um plano de trabalho.
Ô Pablo, eu sei que isso só vai entrar em vigor na próxima eleição, vai demorar, mas uma dica que eu deixo aqui é: trabalhem bem um discurso, porque eu vi alguns comentários aqui no chat falando isso vai dar oportunidade de aparecer muito aventureiro. Lembrem, na época, de tentar pregar que isso não tem nada a ver com aventureiro. É até natural que, nas próximas eleições, quando isso estiver em vigor, que apareça até uma quantidade de chapas maior, mas que não se abraça esse discurso de quem aparecer, é aventureiro, só porque agora tem remuneração, agora está aparecendo, nunca apareceu. Batem bastante nessa tecla para poder que esse discurso ele não ganhe vida.
É de profissionalização,
eu acho,
né?
Que quanto a isso, isso não me preocupa, eu queria responder, porque eu vi no chat também. O que é que acontece? Quem elege o presidente do Náutico são os sócios do Náutico. É um colégio eleitoral de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas que vão votar, né? Na verdade, esse colégio é de 3.500 a 4.000, mas que vão realmente, tem sido perto de 2.000 pessoas. Então, essa pessoa que se propuser a isso, ela vai ter que passar por esse colégio eleitoral, que são os associados do Náutico há mais de um ano em dia. Então, é quem realmente é Náutico para valer. Mas, ainda que essa pessoa passe, ela tem um conselho deliberativo de 200 alvirrubros que está ali para fiscalizar anualmente, mensalmente, trimestralmente, tudo que acontece. Então, se diz, não, e se começar a perder muito, vai deixar de ter remuneração? Óbvio que não, porque não existe profissionalização pela metade, né? Ganhou, recebe, não ganhou, não recebe. Na verdade, existe premiação, que foi o que a gente botou para que estimulasse a ganhar, né? Mas é lógico que o Conselho Deliberativo, que é quem representa a torcida do Náutico, vai avaliar ano a ano o que é que cada um está fazendo. E aí existe uma variação de remuneração que cabe também ao Conselho Deliberativo dar ou não no ano seguinte. Então, quer dizer, então, isso protege muito o Náutico para que esse tipo de situação não aconteça.
Ô, Renato, antes de tu dar sequência aí, eu sei que é live hoje de opinião, mas uma opinião que eu sempre tive a respeito dessa profissionalização é que eu acho muito importante ter alguém com essa dedicação e remunerado e podendo ter essa atenção especial para alguns fatores, porque o fato de uma pessoa estar recebendo é porque ela vai produzir uma quantia maior, né, em evitar alguns erros que hoje existem, que a gente vê que a gente perde uma grana boa ali, porque não tem um cara dedicado ali. E para nós, Atos falou que para a gente é ruim criticar quando o cara não é remunerado, porque é muito ruim criticar alguém que está fazendo um esforço sobre-humano. É muito ruim criticar alguém que está se doando ali. Porque agora que é alguém remunerado, fica até mais fácil a gente cobrar, assim. E o cara tá lá para isso, ele trabalhando ali para isso, ele até com metas e bônus e tal, ele vai conseguir evitar alguns desperdícios ali, com certeza, porque vai afetar ele diretamente, né? Então isso vai ser. Eu sempre fui a favor disso. Que bom, e por mim já provável de agora, já é uma pena que isso aí é para 2023.
Eu tenho agora um receio relacionado ao seguinte, a proposta lá de modernização do estatuto, ela é muito bacana, e a gente, claro, pensando no mundo perfeito de um clube que tenha o fôlego financeiro para poder ser bem administrado. Mas em se tratando de um Náutico que, por exemplo, vez ou outra, sobretudo a gente falando dos últimos anos, né, acaba passando por um atraso salarial, chega no final do ano, tem dificuldade para um 13º, como a gente sabe que acaba acontecendo, e como que ficaria até para o próprio papel do presidente, que, em tese, vai ser remunerado para poder administrar toda essa questão. A remuneração dele, que vai vir desse meio também, é uma dúvida que eu tenho, Pablo, que eu fico um pouco confuso sobre como que seria essa engenharia, já que a gente fala de um clube que é pobre. O Náutico é um clube pobre financeiramente e que busca uma reestruturação nos últimos anos, né?
Renato, a sua pergunta é excelente. Veja, o Náutico, eu não diria que é pobre. Eu diria que o Náutico é extremamente prejudicado em suas finanças em razão de más administrações ou de práticas não adequadas no nosso passado. E aí ninguém vai fulanizar, ninguém vai olhar para trás, mas é uma realidade que todos os alvirrubros sabem. A folha paralela que o Náutico tem é algo que prejudica muito o nosso clube, né? Diminui as receitas de maneira considerável. Então, o primeiro passo é a gente estancar essa sangria. O primeiro passo é a gente criar mecanismos de controle dos nossos gastos. E aí eu trago para os senhores algumas informações. A atual gestão, nesse ano de 2021, talvez tenha sido pioneira no sentido de apresentar algumas demonstrações financeiras ao Conselho e ao Conselho Fiscal do Náutico, né? Que nunca foi feito no clube. Isso é fruto de um trabalho constante do Conselho Deliberativo, que, atuando juntamente com o presidente do Conselho Fiscal, o Marcos Lavor, e fazendo gestão junto aos presidentes do clube, a Edno, a Diógenes, a parte administrativa, os contadores do clube, nós começamos a receber, a partir de janeiro, o fluxo de caixa do clube. Quem tiver um conhecimento mais técnico, contábil, vai poder explicar o que é o fluxo de caixa, mas, em síntese, é tudo que saiu e tudo que entrou no clube durante um determinado período. Isso vem sendo feito mensalmente ao Conselho Fiscal, e isso vem sendo apresentado ao Conselho de forma trimestral. Nós tivemos janeiro, fevereiro e março, nós tivemos abril, maio e junho, e nós estamos para receber esses últimos meses de julho, agosto, setembro, né? E isso é um passo extremamente significativo. É o clube começando a dar os primeiros passos em direção a um nível de transparência que a gente nunca tinha visto antes no nosso clube. Tá?
Então, através desse fluxo de caixa, dessa estimativa, vocês podem estipular o que pode ser passado como um valor para um presidente, para um vice-presidente?
Tudo começa, Renato, com a apresentação de um orçamento que é feito no ano anterior para o ano seguinte. Esse orçamento é votado, é aprovado no Conselho, e o fluxo de caixa serve para que o Conselho Fiscal acompanhe a execução desse orçamento. Então, nós estamos nesse nível hoje no Náutico. E digo isso com orgulho. E nosso papel enquanto conselheiros é assegurar que essa prática não deixe de acontecer mais no Náutico. Tá? Inclusive, já pegando o gancho de tua pergunta, para mim, uma das grandes modificações estatutárias diz respeito ao fortalecimento do conselho. Nós temos, dentre as alterações propostas, um capítulo inteiro para regular o chamado processo administrativo disciplinar no âmbito do Clube Náutico. Nós não tínhamos até então regras que disciplinassem esse processo administrativo. E agora nós temos. E, além do estabelecimento dessas regras, nós teremos também a possibilidade do conselho suspender o presidente em caso de não apresentação dos demonstrativos contábeis. Isso é uma inovação fundamental sob o meu ponto de vista, tá? Se o administrador do clube se negar, não fizer, não entregar ao conselho, ao conselho deliberativo e ao conselho fiscal, os instrumentos contábeis, os balancetes, os fluxos de caixa previstos no estatuto, na forma como determina a norma máxima do clube, o conselho pode tomar, sim, essa medida, né? Hoje, no atual estatuto, isso só poderia ser feito por assembleia extraordinária, por assembleia geral. Então, veja, na prática, para você conseguir algo assim, seria administrativamente muito difícil, né? Então, para mim, isso faz com que o gestor do clube seja fiscalizado de uma maneira eficaz. Isso é o primeiro passo em direção a um clube bem administrado, bem gerido. Eu tenho essa como uma das modificações mais importantes desse trabalho. E antes, sabíamos, o Conselho Deliberativo sempre foi um órgão fiscalizador, mas não era muito claro em nossas normas internas esses instrumentos de punição, os mecanismos, sabe, para punir ou para afastar provisoriamente ou para obrigar os gestores a apresentar os demonstrativos estatutários. Então, para mim, esse é um ponto também fundamental.
Ô, Pablo, eu tenho duas perguntas. Vou esperar tu responder a primeira para depois fazer a segunda. Esse serviço contábil, ele é feito por algum funcionário do clube ou é feito por uma empresa que o presidente contrata?
Existe um contador, o clube tem um contador. É esse contador que prepara esses demonstrativos, lógico, sob a supervisão do diretor financeiro do clube, né? Então, esses demonstrativos são apresentados hoje ao Conselho Fiscal e o Conselho Fiscal faz um trabalho de análise e submete a cada 3 meses, a cada trimestre, a apreciação dos conselheiros do Náutico.
A outra pergunta, que você pode tirar uma dúvida que eu tenho há anos, eu acho que boa parte da torcida também, porque esse termo folha paralela, ele está sendo muito falado nos últimos anos. E eu sempre tive a dúvida de saber o que compõe essa folha paralela. Porque uma hora se dá a entender de que seria lá no caixa do Náutico. Quando o Náutico vai pagar lá o salário dos jogadores, teria um valor lá que iria para dívidas antigas e tal. Ou os 20% da Justiça do Trabalho, que historicamente é tirado de todas as receitas do Náutico, ela também compõe essa folha paralela.
O que a gente chama de folha paralela, Atos, é tudo aquilo que vem a pagar ou a custear dívidas que não são da atual gestão.
Perfeito. Tá? Então, os 20%
está tudo aquilo. O que é mais comum é, por exemplo, um bem inestimável do clube é penhorado e esse bem vai a leilão. Uma das alternativas que o clube tem de evitar que esse leilão efetivamente ocorra é fazer um acordo com o credor. Então, esse acordo é feito em 36 parcelas, em 48 parcelas, em 100 parcelas. E aí, esse acordo vai ser cumprido. Então, o valor dessa parcela é o que é um dos valores que formam essa folha paralela, sabe? E não só isso, como outras despesas, mas sempre relativas a dívidas que não são oriundas da gestão atual. É assim que entendemos a folha paralela.
Perfeito. Alguém perguntou aqui se eles falam em nome da gestão, mas o Roberto é o novo vice-presidente jurídico, né, da gestão atual, né? Então, sim, né? O Alexandre, ele era o candidato da situação. Acho que todo mundo, né? Pablo também era. Todo mundo é meio que gestão, né? São da situação, né? Todos os que estão participando hoje. Então, sim. Então, eles falam em nome da gestão. Mais ou menos, né?
Na verdade, eu faço parte da diretoria executiva, né? Então, eu falo em nome da gestão. Mas o Alexandre e o Pablo são do Conselho Deliberativo, presidente e vice, né? Então, eles têm
da chapa da situação,
outro, né, órgão, embora haja uma afinidade política, vamos dizer assim.
Eu não entendi a pergunta do chat, porque, na verdade, a gente não está tratando nada aqui da gestão. A gente está pensando no Náutico aqui como um todo, né?
Sim.
Isso é uma mudança importante, né, para o futuro do clube, que todo alvirrubro tem que saber.
Ainda sobre essa questão da votação da proposta de reforma do Estatuto, queria saber do Alexandre o seguinte. Tem muito torcedor que está com dúvida sobre a categoria do sócio VIP, que não consta no Estatuto como apta para o voto, e que dessa forma não teria o direito a participar tanto da eleição quanto da votação da proposta do Estatuto. Como que vai ficar essa questão para essas categorias novas, né, desde a volta dos aflitos, essas categorias que foram implementadas, Alexandre?
O sócio VIP, ele vai poder votar, sim, Renato. Ele vai poder votar.
Vai ter uma retificação, vai sair uma retificação,
O VIP é o de cento e pouco, né?
Tem o VIP que é o de R$100 e o VIP Família, que abrange também os dependentes, né? Que aí o pessoal,
essa retificação é comum, né? Ela sempre acontece. Tem essa que sai um mês antes e sempre depois há uma retificação que sai quem não saiu na primeira lista. Isso é comum até.
Inclusive tem muita gente que falou quando saiu a lista dos sócios, o pessoal, meu nome não tá, meu nome disse, gente, calma, sempre sai uma atualização da lista, um negócio que é até comum, a gente já viu em outras eleições, Ronaldo, que é sempre assim, acontece, e aí passa por uma atualização. De toda forma, né, Alexandre, e também o Roberto, né, começando por Alexandre, é importante que o torcedor ele tenha consciência de que essa proposta de reforma do Estatuto, ela deve ser analisada, deve ser lida, deve se fazer o comparativo para que ele veja e possa escolher o que ele considera melhor. O importante é o sócio do clube ele participar. Ele faz o julgamento do que considera certo ou errado e participa. Porque quanto maior a presença do sócio, do associado do clube, a gente pode dizer que tem um peso maior na decisão, né, sobre o futuro, né?
Sim. É como o Pablo falou, muita coisa é uma exigência, realmente. Algumas leis novas que nasceram depois da última reforma. Então, muita coisa. A questão da digitalização, né, dos procedimentos eletrônicos. Então, muita coisa realmente é uma necessidade. Né? Não é, digamos assim, uma filosofia de uma gestão. Né? A maior parte dessas mudanças, elas são realmente mudanças necessárias. Então, esse estatuto não é uma bandeira de gestão. É uma bandeira de, digamos, de Estado, se diz, né? Não é uma... É uma necessidade do clube. Não é uma bandeira de gestão de forma alguma. É realmente uma necessidade. E a gente pede que o sócio leia com atenção. Está no site do conselho, está no site do clube, né? A profissionalização, como todo mundo falou aí, eu acho que a gente percebe uma boa receptividade, a gente percebe isso, né? mas é claro que a gente percebe uma boa receptividade do sócio de forma geral, nas redes sociais, a gente percebe uma boa receptividade da profissionalização, mas eu acho que até Renato perguntou a questão da adaptação, né, dos recursos que a gente vai ter ou não vai ter. De fato, se há algum item assim que vai requerer uma maior adaptação, é a profissionalização. Não tenha dúvida que é a mudança mais, assim, mais impactante, talvez, no estatuto. E sem dúvida que vai requerer uma adaptação. E talvez realmente não se consiga uma profissionalização integral num curto espaço, né? Mas o importante é que a gente faz uma norma estatutária pensando no clube na primeira divisão.
Saudável, clube, né?
Exatamente. A gente não, lógico que o estatuto pode ser modificado, adaptado mais na frente às novas circunstâncias, mas o que, quando você faz uma norma estatutária, você pensa nela no para assim, para um cenário o melhor possível, né? Então é isso que esse estatuto contempla quando fala da profissionalização. Agora, ainda diante da nossa situação atual, né, por mais que a gente imagine que muita coisa é inversão de prioridades, e é realmente, né, muita coisa é inversão de prioridade quando você faz um orçamento, né? Muita coisa é inversão de prioridade, sim, mas dentro da nossa situação hoje de passivo, né, e diante também do mercado que a gente tem visto, clubes cada vez com a competitividade orçamentária maior, né? Então, isso é uma novidade que a gente está vendo. A gente não via isso, né, há, sei lá, 10 anos atrás. Você era aqueles clubes ali mais ou menos segmentados, né? Hoje você vê que a gente vê clubes aí que realmente estão saneados. Então, esses clubes aí, eles têm um grau de poder de investimento muito maior. Então, o nosso clube vai precisar realmente, durante algum tempo, contar, digamos assim, com a unidade dentro do clube. Sem a unidade, né, dificilmente essas normas acerca de profissionalização, dificilmente elas vão poder ser implementadas num curto espaço. Então, o clube vai precisar de uma unidade, né, que lhe permita atravessar, digamos assim, o nível atual para o nível que a gente deseja, que a gente entende como o ideal, que é esse nível de profissionalização que a gente está propondo no estatuto.
O Alexandre, uma pergunta rápida. Fala aí, fala aí. Eu queria perguntar, Alexandre, porque pode parecer bobagem, mas eu já vi muita gente dizer que não se tratava de oficial. Alexandre, o perfil CD _ Náutico no Twitter, ele é um perfil oficial institucional do Conselho?
É perfil oficial. É até bom você falar, porque eu acho que está fazendo menção a algumas tuitadas recentes aí.
Não era o caso, mas... pode ser.
Foi assim, a gestora, ela estava online na sessão, e aí eu digo, olha, faz dá uns insights aí e fala mais ou menos assim, que o pessoal está falando e tal. E aí ela talvez tenha sido muito ali ao pé da letra, né? Mas...
está se referindo à postagem que disse que o debate teria que ser de alto nível nas eleições, não é isso?
Mas foi apenas assim, ela fez uma tradução, digamos, literal ali do que estava sendo falado e foi apenas um estilo não ideal para aquele momento ali, de quem estava gerindo direto a conta, né? É.
Ô Roberto, acho que a gente vai para a última aqui, na verdade. Eu estava anotando aqui desde o começo as mudanças que foram faladas, as principais, não sei se são as principais, né, porque a gente deve ter outras. A gente falou sobre os 3 anos de mandato do presidente, que agora são do executivo, que agora vai ser simultâneo a partir de 23 ao mandato do conselho. A remuneração de presidente e vice, sendo vice 50% da remuneração do presidente. Não pode mais haver reeleição do presidente do conselho, e essa remuneração do presidente e do vice é de 5 a 20 salários mínimos, que vai ser determinada baseado em desempenho, e o conselho deliberativo vai coordenar isso também. Tem alguma outra coisa aí que vocês gostariam de deixar, que acham que tem... Se tem muitas outras mudanças no estatuto, ou essas são as principais? E se tem, quais são as outras que vocês acham que valia a pena também já deixar para o torcedor?
Veja, na parte do Conselho Deliberativo tem algumas mudanças também importantes. O Conselho Deliberativo do Náutico tradicionalmente era composto de 300 conselheiros. Só que essa composição ela era um pouco ficção, né? Porque muitas vezes as chapas acabavam selecionando amigos e colocavam um nome ali, mas na prática isso não se realizava, porque nem todas as pessoas tinham tempo ou interesse para permanecer no Conselho e realmente atuar, e realmente participar das comissões, e realmente votar nos assuntos que são importantes. Então, o entendimento da comissão foi de que a gente deveria reduzir esse número de conselheiros para ter mais qualidade, vamos dizer assim. Foram movimentos que aconteceram no Fortaleza, no Bahia, salvo engano, o presidente também disse que fez uma redução lá, e a gente reduziu para 200 conselheiros. Sendo que 170 passaram a ser eleitos, antes eram 270 que eram eleitos, agora são 170 e 30 deles são indicados pelo aquele conselho que é eleito como pessoas que prestaram relevantes serviços ao Náutico. Então, a composição do conselho vai ter uma redução, mas ela continua com a regra de proporcionalidade das chapas. Então, esses 170 conselheiros eleitos, eles vão ser eleitos proporcionalmente à votação das chapas. Então, isso cria um quórum misto e um quórum que tende a efetivamente participar da vida do Náutico e dos problemas do Náutico e da fiscalização do executivo. Enfim, a gente também, com esse objetivo, criou algumas regras em relação à diminuição da possibilidade de licença do conselheiro, uma redução de tempo, né? O mandato do conselho vai passar a ser de 3 anos e não de 4. A questão os conselheiros, eles pagam, eles contribuem com o clube. Havia uma certa tolerância com a inadimplência que também foi regulamentada no estatuto para que a gente tenha um conselheiro que participe.
Roberto, isso é um problema sério, essa questão
que contribua.
Das pessoas tirarem esse período, né? Tem um período, né, de licença, né? Isso era muito usado no conselho, né?
Isso, exato. Então, houve na parte do conselho deliberativo também teve esse grupo de mudanças e também teve uma coisa importante, foi até Pablo que criou, vamos dizer assim, as regras, idealizou, vamos dizer, que é um processo administrativo disciplinar. Isso não tinha no estatuto anterior, e quando se queria punir alguém, ou o presidente, ou o vice, ou um diretor, ou um sócio, não existia um regramento claro sobre como seria esse trâmite de processamento dessa punição para quem eventualmente cumprir regras do estatuto, dentre outras coisas. Então, o Náutico sempre teve muita dificuldade, na verdade, até de punir, né? Quando teve alguns momentos históricos em que houve uma discussão sobre punição de presidente, não haviam regras muito claras quanto a isso. Então, o rito, como vai fazer, quem vai conduzir. Então, o Pablo idealizou muito bem todo esse regramento, isso foi incluído no estatuto também, é uma alteração relevante.
Okay. Tem aqui uma pergunta, uma última pergunta, pelo menos assim, da minha parte, que é o André Ayala, ele falou, e na verdade tem outras pessoas também perguntando, sobre cargos do clube, que seria aqui, o André Ayala, não sei se já foi falado de... Ele fala nepotismo, a palavra, que seria, na verdade, atribuição de funcionários do clube para que sejam parentes uns dos outros para a ocupação de cargos dentro do Náutico. Isso está específico em algum ponto por parte do estatuto? É algo que já existia anteriormente, que vocês pretendem tratar sobre isso posteriormente? Como é que vocês veem isso, Roberto?
Veja, existia uma regra no estatuto anterior, que foi inclusive incluída no estatuto de 2015, que previa que, para haver a contratação de serviços com empresas que tinham relacionamento com pessoas de parentesco próximo do executivo, o conselho deliberativo tinha que ser ouvido e aprovar, né? Existia uma regra nesse sentido no estatuto anterior, mas não existia uma regra de nepotismo em relação aos cargos da diretoria. Agora, isso foi até objeto de um debate muito grande, porque eu acho que isso é um ponto que tem que ser ressaltado também. Esse estatuto, ele começou a ser elaborado, essas regras, essas mudanças, começou a ser elaborado no ano passado, em 2020. Né? Uma comissão, eu, Pablo e outros três conselheiros, passamos aí um ano, mais ou menos, vendo artigo por artigo, cada um dava sua opinião e sugeria, e a gente foi construindo essa mudança. E, ao longo dos últimos 3-4 meses, a gente passou por mais de 10 reuniões no conselho para poder os conselheiros entenderem quais eram as mudanças e, ponto a ponto, ser discutido e aprovado isso dentro do Conselho Deliberativo. Então, houve foi democrático, vamos dizer assim, o procedimento, né? A gente levou 10, 12 reuniões no conselho, analisando artigo por artigo com 100 conselheiros, para cada um sugerir alterações para se chegar nessa versão final que foi divulgada. Então, e o nepotismo foi um dos pontos que mais foi discutido no conselho, eu acho que Pablo pode acrescentar aí, mas do conselho surgiu uma regra para que fosse vetado qualquer espécie de nepotismo também na diretoria executiva. Aí Pablo pode talvez detalhar melhor.
Pois não, Pablo?
Sim, só complementando o que Selva trouxe, nós, os integrantes da comissão, apresentamos diversas proposições que os conselheiros entenderam que não era o caso alterar, né? Nós fomos votos vencidos e retiramos essas propostas. E outras foram feitas pelos próprios conselheiros. Então, nós, é como se os integrantes da comissão iniciassem o trabalho, mas esse trabalho teve participação efetiva de todos os conselheiros, alguns, inclusive, de forma determinante. O presidente Alexandre Carneiro, por exemplo, participou ativamente das nossas reuniões enquanto comissão e também quando a gente estava discutindo no conselho. E como bem disse Selva, a questão do nepotismo foi amplamente debatida. Havia alguns conselheiros que defendia que poderia ter algum parente até terceiro grau em alguma diretoria do gestor do clube, mas que isso só poderia acontecer mediante aprovação do conselho, aprovação prévia do conselho. Outros já tinham um pensamento mais rígido de que o nepotismo seria proibido mesmo e que o estatuto deveria vedar e não abrir exceção alguma. E, ao fim, ao cabo, esse foi o entendimento vencedor e foi assim que foi construído o trabalho de modificação estatutária, né? A 200 mãos, vamos dizer assim, porque nós fomos apenas o vetor inicial, mas todas essas modificações, é muito importante que se frise isso, passou por amplas discussões no conselho e tivemos a colaboração de todos os conselheiros, né? E agora buscamos a aprovação do nosso sócio, né? É importante dizer, senhores, que todas essas importantes modificações que nós conversamos até agora com vocês só vão ser implementadas se nós conseguirmos atingir o quórum estatutário. É uma preocupação muito grande nossa. Eu quero deixar registrado aqui um pedido a vocês, integrantes da TimbuCast, e formadores de opinião que são, independentemente da corrente política, independentemente de qual candidato o sócio vá votar, mas que ele também faça o seu voto no Estatuto do Clube, que ele aprove o Estatuto e que todas as três chapas trabalhem para a aprovação desse Estatuto. E deixo aqui consignado esse pedido para que vocês também divulguem a importância para o nosso clube da aprovação dessas regras, para que a gente possa efetivamente dar esse passo adiante aí e elevar o nosso clube a um outro nível, pois eu não tenho nenhuma dúvida que se essas alterações forem aprovadas, nós estaremos levando o nosso clube a um outro patamar.
Qual o quórum, Pablo?
É um terço em segunda convocação dos sócios aptos a voto. Então, se nós tivermos 4 mil e alguma coisa, então é realmente isso, né? Porque... um quórum considerável.
Porque historicamente a votação no Náutico é em torno de 1.800, 1.900 votos, né?
Pois é. Então, se nós temos hoje 4 mil e alguma coisa, né, de sócios aptos a voto, nós temos que atingir um terço. Então, é algo que nos preocupa, algo que a gente precisa trabalhar, algo que a gente conta realmente com a colaboração dos senhores e da mídia e dos candidatos, né, principalmente dos candidatos. Eu faço aqui um pedido ao candidato Diógenes Braga, ao candidato Plínio, ao candidato Bruno Becker, que trabalhem com seus eleitores também a questão da reforma estatutária, porque são alterações realmente significativas para o Náutico, independentemente de quem vai gerir o clube a partir do próximo ano, que a gente tenha essas regras aí aprovadas.
Só um último ponto, vocês perguntaram de alterações relevantes. No CT existia uma vice-presidência, né? Essa vice-presidência ela era nomeada pelo Conselho Deliberativo, pelo Estatuto anterior, e isso se mostrou um pouco confuso, na verdade, porque como não era o executivo que gerenciava, que tinha responsabilidade pelo CT, né, isso acabava gerando um pouco de separação entre o executivo e algumas partes do CT, então criava uma subcadeia ali que não se mostrou muito eficaz. Então, a ideia foi colocar o CT como uma diretoria do executivo, para que o executivo se responsabilize pelo CT como na integralidade, e haja um caixa único, haja uma gestão mais centralizada, em que o presidente se responsabilize pela área do CT como um todo, tendo um diretor dele lá no CT. Então, houve também essa alteração, e como a diretoria de base estava ligada ao vice-presidente do centro de treinamento, isso também foi alterado para que a diretoria de base passe a ser ligada à diretoria de futebol.
Ô Roberto, isso pode facilitar que a área do CT seja melhor usada? Porque eu vi que isso está na pauta das três chapas praticamente, né? Será que isso facilita?
Veja, eu acho que essa regra em si não impedia de o CT ser melhor utilizado. Eu acho que é uma situação que o Náutico, independente da regra, tem que mudar, né? Lá no CT existe um subaproveitamento muito grande da área, né? Mas existe já também algumas soluções que estão sendo idealizadas e que acho que podem se concretizar em breve. Acredito que tendo um vínculo mais forte com o executivo, eu acho que vai facilitar sim o trâmite de tudo isso. Não haver uma divergência ali entre, eventualmente, o vice-presidente do CT, que tinha um poder, né, sobre o CT, e o presidente do clube. Então, com essa interligação, claro que impede que haja, eventualmente, uma divergência.
Bem, com 1 hora e 25 minutos de live, eu quero agradecer, vou dar ordem aqui, da esquerda para a direita. Roberto Selva,
muito obrigado aqui pela participação aqui no TimbuCast, pontos esclarecedores. Eu acho que só quem ganha, a gente fala por TimbuCast, mas quem ganha é o torcedor. Teve muita gente acompanhando, amanhã vai ter, isso é algo que vai ficar arquivado e muita gente vai poder acompanhar e tirar essas dúvidas, ponto bem necessário. Obrigado, viu, Roberto, pela participação.
Obrigado, amigo.
Presidente Alexandre Carneiro, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos também, portas abertas do TimbuCast para quando a gente tiver um tema relevante e que tenha relação, né, com o órgão máximo do clube, que é o Conselho, a gente quer contar também com sua presença. Muito obrigado.
Agradeço, Renato, Paulo, Atos. A gente está sempre à disposição, né, para a gente estreitar mais o relacionamento, né, e queria registrar quem fez a pergunta lá sobre o nepotismo foi o Dr. André Ayala, que ele acompanha a nossa comissão do futebol no Conselho e está ajudando muito a gente ao longo da gestão. Conseguimos reformar praticamente toda a fisiologia do clube, e o Dr. André Ayala, ele foi fundamental nisso, ele é médico, ortopedista, nos ajudou muito no desenho da arrecadação para isso, e nós temos uma fisioterapia hoje em outro patamar, graças a esse trabalho do Conselho, e eu agradeço de público aqui ao Dr. André Ayala que fez essa pergunta aí. E por fim, acho que alguém perguntou também de inovação, né? E o Roberto Selva, que está aqui, ele propôs esses artigos da profissionalização, e nesses artigos tem uma inovação muito grande. Não é a profissionalização em si, que isso aí não é uma inovação, é uma novidade para a gente, mas digamos, já está presente em vários outros estatutos. Mas a questão das metas, né? As metas do presidente, isso é uma inovação muito importante. Né? E isso está previsto aí no estatuto, essas metas. Meta por aprovação de contas, né? Meta por conquista de campeonatos e por aí vai. Acho que isso é uma inovação muito importante do estatuto. E como disse meu presidente Pablo aí, né? De público agradecer a ele também, toda a condução até aqui. Essa eleição vai ser gerida, também faltou falar isso aqui, a eleição eletrônica, né, exclusivamente eletrônica, vai ser gerida pela empresa BizaWeb, que fez o estatuto, vários estatutos de por aí afora, está fazendo a eleição do OAB agora, né, então a empresa de absoluta reputação e confiabilidade. Então, os sócios podem ficar tranquilos em relação a isso e poderão votar. Tem sócio que está em Portugal, né? Em outros países e outros estados, e vão poder votar. Isso é uma coisa muito...
Pois não, pode continuar aí, Alexandre. Alguma coisa vazou aqui, pode continuar.
Então, isso... uma coisa muito bacana que essa votação desse estatuto vai proporcionar, né, todo mundo poder se engajar, vai gerar um engajamento muito bacana, e gente todo de outros estados, de outros países até, vão poder votar na aprovação desse estatuto. Então, obrigado, pessoal, e estamos à disposição.
Pablo, é mais um capítulo da democracia do Náutico, né? Foi muito bom aquela proposta de 2015, A gente vai ter mais um agora em 2021 com a soberania, claro, do voto do associado, né?
Perfeito, Renato. Eu queria só finalizar a minha participação pedindo um breve comentário sobre três pontos. Primeiro é agradecer ao presidente Alexandre Carneiro por ter me nomeado para uma missão tão nobre como essa e por ter me dado companheiros de trabalho da estirpe de Roberto Selva, de Paulo Monteiro e de Roberto Pimentel. Esses dois últimos não estão aqui por uma questão de circunstancial mesmo, mas contribuíram de forma brilhante para a conclusão dos trabalhos. Eu deixo aqui as minhas homenagens e agradecimento aos mesmos e ao presidente Alexandre. Segundo ponto é dizer que, independentemente das alterações que sejam feitas nesse estatuto, o trabalho dos senhores Maurício Pina, do saudoso Aníbal Freitas, de Marcos Freitas, de Newton Moraes e de Túlio Ponzi, quando da elaboração desse estatuto, lá em 2015, vão estar sempre na história do clube como um trabalho fundamental e de suma importância. Eu queria também fazer essa homenagem a eles. Agradecer também a todos os conselheiros que participaram das reuniões lá no clube, que contribuíram de alguma forma para esse projeto final. E, ao final, agradecer a vocês, aos integrantes da TimbuCast, por esse valioso programa. Ficamos muito agradecidos. Espero, pessoalmente, que essa aproximação sirva para melhorar, né, a opinião que o TimbuCast tem sobre nós, conselheiros, né? Nós recebemos, confesso, com muita tristeza, alguns comentários anteriores, e essa vinda aqui ao TimbuCast tem também esse condão de aproximar, de mudar essa ideia equivocada, porque nós, enquanto conselheiros, nós somos alvirrubros, nós somos torcedores, que nos dispomos a dar um pouco mais do nosso tempo em favor do nosso clube de coração. A única diferença é essa. Inclusive, eu sou um assíduo telespectador aqui do canal, tá? Não me manifesto muito, porque normalmente eu não assisto ao vivo, assisto às gravações depois. Discordo de muita coisa, mas o importante é que a audiência esteja com o TimbuCast. Eu desejo realmente que esse canal faça cada vez mais sucesso. E, se Alexandre me permitir, eu coloco o conselho à disposição para sempre que o TimbuCast puder ou quiser alguma contribuição. Tá bom, pessoal?
Obrigado, Pablo.
Muito obrigado e um abraço a todos os alvirrubros. Um abraço a mais fiel do Nordeste.
Oi, Atos. Ô, Pablo, a gente tem um problema grave, que é o programa pós-jogo. O programa pós-jogo, por favor, desconsidere, que a gente no programa pós-jogo não está sendo feito. Aí, pós-jogo, derrota, aí a gente está xingando todo mundo. Não é um programa saudável para a gente. A gente queria muito não fazer esse programa, mas temos a obrigação de fazer, então às vezes a gente passa do ponto mesmo. Mas eu queria aproveitar, Renato, fazer um troféu, aproveitar pós-jogo, fazer um troféu Cook aqui. Agora que Pablo falou que discorda das opiniões.
Travou. Quis fazer piadinha, travou.
Alguma travou. Coisa como que vinha não podia ir pro ar de jeito nenhum, né? Ele percebeu o perigo e cortou. Eu acho que foi isso, viu?
Olha, eu queria ter esse poder, mas nem sempre eu tenho. Mas eu tô achando engraçado porque travou bem na hora aqui, velho. Glauber, torcedor do Náutico que ganha com o programa, né?
Isso, exatamente. Hoje foi um programa, acho que um dos melhores aí da história do TimbuCast, porque foi um assunto muito importante. Uma coisa que eu falei no último programa, que é uma mudança histórica para o Náutico. Acho que precisa da participação do sócio, do torcedor, do entendimento, principalmente, de todos. E foi esclarecedor. Eu tinha lido já algumas coisas, inclusive fiz matéria sobre isso, mas precisava de um esclarecimento maior e hoje ficou 100% esclarecido. Agora é incentivar, né, todos a participarem, todos os sócios, porque eu acho que é uma mudança importante para a história do Náutico, né? Agradecer Roberto, Alexandre, Pablo, e as portas do TimbuCast também estão sempre abertas para se você quiser esclarecer ponto, quiser mandar mensagem também, ó, tô falando merda, pode mandar que a gente corrige também. Assim, aqui a gente tem um lado torcedor, mas a gente nunca vai deixar de opinar, de informar, principalmente porque todo mundo acha que aqui quer o bem do Náutico, que é isso que é o mais importante. Obrigado, um abraço para todos vocês aí.
Valeu, Atos. Deu para tirar muita dúvida, né?
Deu. Agradecer principalmente ao Pablo, né, que foi esse elo inicial, ao Alexandre e ao Roberto. Eu acho que hoje o torcedor do Náutico é que ganhou, né? Porque o TimbuCast é muito popular, né? Gente de toda a faixa etária assiste o TimbuCast e você ter esse elo direto com o conselho hoje, para mim foi algo muito especial. Até para tirar dúvidas pequenas, eu aqui rapidamente aqui com o Alexandre aqui, a gente tirou algumas dúvidas que fica aí no imaginário popular e hoje a gente teve respostas oficiais.
Foi bem importante. Bem, pessoal, a gente está finalizando aqui essa live, foi uma live bem didática, né? A gente fugiu muito do âmbito do futebol. Hoje o assunto foi realmente proposta de estatuto e algumas pequenas dúvidas relacionadas ao conselho. Muita gente falou sobre futebol no chat, e aí a gente hoje quis se dedicar para isso, porque é uma mudança que a gente não está falando de algo pontual para a temporada 2022, é algo bem macro, vai bem além da próxima temporada. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast_CNC e o facebook.com/TimbuCast. Com 1h36 de live, a gente vai encerrando. O programa, claro, está disponível no YouTube, nos agregadores de podcast, para quem quiser ouvir em áudio. Muito obrigado, galera. Final de mais uma live aqui do TimbuCast e até a próxima. Lembrando que na próxima semana, quase confirmando as entrevistas com os candidatos à presidência do Náutico. Valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau.